Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Depois, o mesmo livro de Salmos, capítulo 27, diz assim no capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Capítulo 27, versículo 4, diz assim. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei deste lugar, maravilhoso Senhor, não existe ninguém igual a Ti. Tu és o Deus incomparável e Tu és o Deus a quem Davi desejou habitar na presença todos os dias. Deus, e Tu és o Deus a quem agora nós estamos diante da presença. E pedimos, Senhor, assim como Davi, que nós possamos habitar em Sua presença. Que nós possamos, ó Pai querido, agora estar em Tua presença e ouvir a Tua voz e sermos guiados por Ti, direcionados por Ti, para que as nossas vidas possam fluir diante do Teu altar. Porque não existe Deus além de Ti, e não existe Senhor além de Ti. E esta é a Tua palavra, Pai querido, que ela seja como a chuva, Pai querido, sobre nós. Ela seja como a chuva. E traga, ó Pai querido, proveito. Para que tudo em nossas vidas possa crescer e florescer. E dar frutos. Em Teu nome santo. Amém, Jesus. Obrigado. E obrigado. Bom. Davi. É interessante que Davi. A maioria dos salmos da Bíblia foram escritos por Davi. E em diversos salmos, Davi. Ele demonstra o seu anseio de estar na presença de Deus. Mas nos seus salmos, geralmente, o que está escrito, contém lá, são atividades que ele viveu. A adoração que ele prestava a Deus era por causa da vida dele diante do altar de Deus. Ele colocava, no livro de Salmos nós vemos em momentos em que Davi coloca lá, né, que o desejo que ele tinha de que Deus destruísse os seus inimigos, e ele louvava a Deus porque Deus colocava em fuga os seus inimigos e ele vencia os seus inimigos. Davi, ele colocou aqui, né, como ele era cuidado por Deus, assim como ele cuidava das ovelhas no pasto. Davi colocou aqui confissão e arrependimento da sua vida no livro de Salmos. Porque os Salmos de Davi era a expressão dos lábios dele de uma vida que ele tinha diante de Deus. E as nossas vidas não é diferente. O que sai dos nossos lábios em adoração a Deus é a expressão de uma vida diante do altar dele. Porque Deus só recebe aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos para oferecer de fato para ele. Porque se tivermos um coração vazio e falarmos que estamos adorando a Deus, Deus não tem o que receber, porque não há nada dentro do nosso coração a ser dado para ele. Davi mesmo, aí já lá no livro de Crônicas, ele diz em determinado momento, depois que ele pecou, que assim, eu não darei nada ao Senhor que não me tenha um preço, um custo. Davi sabia que a expressão do louvor e da adoração dele tinha que ser algo que lhe custasse. Né? E como que isso acontece nas nossas vidas? Né? Nós não vamos fazer como Davi, comprar um campo para falar, esse é o local que nós vamos adorar. Mas o custo para as nossas vidas é uma vida entregue diante do altar de Deus. É uma vida onde os nossos corações estão sendo derramados diante do altar de Deus, dia após dia. Porque é isso que Deus deseja de nós. Ele deseja um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz que ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita um coração que se dobra à presença dele, um coração que coloca ele em primeiro lugar. Ele diz na palavra dele, lá no livro de Mateus, que ele fala que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar. Ele fala, né, vamos lá que eu esqueci agora aqui de cor. Mateus 6,33. Ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou isso. E Davi tinha isso no seu coração. Quando Davi se preparava para uma guerra, para o combate, a primeira coisa que ele fazia não era pegar o escudo, não era pegar a espada, não era pegar as armas de guerra, colocar armadura. A primeira coisa que Davi fazia era buscar ao Senhor. A primeira decisão que Davi tinha para enfrentar a vida, para enfrentar um combate, era buscar ao Senhor. E talvez essa não seja a nossa primeira atitude quando nós temos que decidir algo. Talvez a nossa primeira escolha já é nos armarmos com tudo que nós temos direito ali que pode nos dar segurança. Mas Davi sabia que se ele buscasse primeiro ao Senhor, o Senhor viria com livramento para a vida dele. E Davi, então, ele declamava os salmos expressando aquilo que ele vivia. E nós temos que ser assim. E é interessante aqui no Salmo 23 que Davi, ele mostra todo o zelo e todo o cuidado de Deus para a vida dele. Ele diz lá, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que caminho maravilhoso, né? Quem não gosta de ter a vida trilhada por este caminho, aonde Deus te leva para se alimentar da presença dele. Né? Davi, aquele diz, né, que ele não tinha falta de nada. E mesmo se ele tivesse falta, a palavra do Senhor diz que Deus leva ele para verdes pastos. Deus, ele quer te levar para que você possa se alimentar de coisas novas. Deus tem novos frutos, segundo a palavra dele, para a sua vida. Deus tem um alimento precioso para você na palavra dele. Ele tem um alimento aonde vai te guiar a um caminho de santidade. Ele tem um alimento aonde ele vai pegar ali, aonde você fala assim, Senhor, aqui eu não consigo. E ele vai revelar a força dele através da sua palavra em sua vida. E esse alimento vai te fortalecer. E você vai poder dizer para o seu inimigo, está escrito, segundo a palavra do meu Deus. E quando você falar isso, por causa deste alimento em que o Senhor tem levado você a comer em sua palavra, a se alimentar, Satanás fugirá da sua presença. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Ele usou a palavra de Deus e Satanás bateu em retirada. E Davi sabia que a palavra de Deus era o alimento que ele precisava. Ele sabia que a palavra de Deus era o alimento em que ele precisava. E ele diz lá no Salmo 27, eu quero habitar no teu templo para aprender da tua lei, para aprender da tua lei no teu templo. Sabe por quê? Porque no templo ficavam os sacerdotes. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes eram incumbidos de ministrar a palavra de Deus para todo o povo de Israel. E Davi sabia que a palavra de Deus estava ali. E ele precisava se alimentar dela. Deus quer te levar para este pasto verdejante, aonde você vai ter do que se alimentar e nada vai ter falta. Deus, ele quer te levar nesse pasto verdejante e nas águas tranquilas, porque as águas tranquilas, além de saciar a sua sede, não faz você desviar o foco. Eu e a Elisa tivemos a grande alegria de irmos para Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu, lá não tem águas tranquilas. Aliás, existe um lugar que a gente viu águas tranquilas, que foi na bacia da hidrelétrica, porque não abriram lá as comportas. Né? Foi o único lugar que nós vimos águas tranquilas. Fora isso, todo lugar que nós vimos, as águas corriam com grande volume e com grande força. E era interessante a nossa participação com tudo aquilo. Porque tudo era queda d'água, né? Se a gente vê lá, tudo era queda d'água. Não importasse o lugar que você olhava, mas a gente achava que cada lugar era mais bonito do que o outro, a queda d'água. E as águas, por serem agitadas, a gente perdia o foco. A gente parecia que a gente ouvia um novo som de água, um novo canto, e olhava, olha lá. E daí começava a ver, né? Formavam os arco-íris, assim, várias quedas d'água. E Deus, ele não te leva para as águas agitadas para que você não perca o foco. Deus, ele te leva para as águas tranquilas para que o seu foco esteja em ser saciado pela presença dele. Embora as águas agitadas sejam muito belas, as águas tranquilas fazem você olhar somente para Deus. E ele te leva a essas águas. E ele tem dessa água liberada para nós, e essa água é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que existe um rio cujas águas fluem do trono de Deus. E ela enche a cidade de Deus. Lá no livro de Apocalipse diz isso, que essas águas são cristalinas. No livro de Ezequiel diz que essas águas por onde passam começa a trazer vida aonde não havia. No livro de Salmos diz que essas águas estão no meio da cidade que somos nós. Deus está no meio da cidade. E essa água de Deus, ela começa a encher tudo. Que você possa saciar e ser cheio da água de Deus. Que você possa, como Davi ali, perceber o quão necessário é Jesus Cristo em sua vida, o quão necessário é você estar diante dessa água tranquila, porque diante dessa água tranquila veio uma tempestade, e Jesus estava no barco, e ele estava ali, sossegado, dormindo. É quase impossível, né? Eu fico imaginando, porque quando eu ia pro rio, né, o barco não era grande, era, a gente chama de bateira lá, um barco a remo. E daí vinham aqueles barcos maiores passando do lado, né? E quando aqueles barcos maiores passavam, a gente balançava assim. Se a gente levantasse de qualquer forma, virava. E aquilo ali já era suficiente para colocar. Eu era novinho, né? Quando eu ia, passeava de barco assim. Então já era suficiente já para pôr medo, porque se virasse, não dá para desvirar o barco a remo, porque ia cheio de água, ninguém ia ter força para desvirar. Agora eu fico imaginando Jesus no meio daquela tempestade, e os discípulos ali já, nós vamos afundar, vinha o vento forte e o mar agitado, e nós vamos afundar, e Jesus Cristo tranquilo, olhando humanamente, ninguém consegue acreditar que isso é simples e tranquilo, né? Quando nós olhamos lá a experiência de Jonas, quando estava na embarcação e diz lá que todo mundo já estava jogando os alimentos, já estava jogando as malas, as bagagens, e Jonas estava dormindo, né? Ele tinha descido ao lugar mais fundo da embarcação. Mas ele não estava tranquilo, ele estava se escondendo de Deus. E o desespero era grande no meio daquela multidão. E eu acredito que era o mesmo desespero dos discípulos de Jesus. Mas as águas tranquilas estavam no barco. E quando ele despertou, depois que chacoalharam Jesus, né? Fico imaginando, você chacoalhar alguém que já está sendo chacoalhado pela tempestade ali, Jesus, nós vamos afundar. E Jesus acalma a tempestade apenas com sua voz. As águas tranquilas estavam no barco, mas os discípulos estavam olhando as águas agitadas ao redor deles. E assim é nas nossas vidas. Jesus está no barco, Jesus é a água tranquila, mas nós estamos vendo as águas que não são as águas de Cristo se agitando ao nosso redor, e nós ficamos desesperados achando que não haverá solução. Mas se olharmos para as águas tranquilas e clamarmos a Ele, Ele irá mandar silenciar tudo ao seu redor, para que você termine o seu percurso em paz. Né, a maior dificuldade que nós temos é de entender quando é para olhar para as águas tranquilas, porque quando as águas se agitam ao nosso redor, nós tememos. Quando as dificuldades se achegam diante de nós, nós tememos como aqueles discípulos. Mas nós temos que ter a ousadia de olhar para Cristo e entender que aquilo que Ele fez naquele momento, hoje pode ser feito através das nossas vidas, porque Cristo habita em nós. Cristo deixou essa obra para nós, que quando a tempestade vier, nós vamos poder repreendê-la, não no nosso nome, no nome de Cristo, né? Não adianta falar assim, tempestade, problema, se afaste, sai daqui, eu estou mandando. Cristo é quem ordena, porque Ele deixou você como embaixador do seu reino. Você vai e avança em nome de Jesus. Então, se as águas se agitarem, ficarem turbulentas, e essas águas não são as águas de Cristo, que você possa levar as águas de Cristo para acalmar aquele local. Ministre no nome do Senhor Jesus. Davi, ele diz ainda mais no Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. E Davi andou, né, por diversas vezes por meio desse vale. Davi, ele diz a palavra do Senhor que teve um momento em que ele se fingiu de louco na presença de um rei inimigo, acho que é Abimeleque o nome dele. E daí ali ele se fingiu de louco na presença desse rei para não ser morto. Davi, por diversas vezes, teve que ouvir assim: olha, Saul, teu sogro, está aqui, ele está querendo te matar. Davi, no meio das batalhas, passou por inúmeras dificuldades, mas ele viu o Senhor com ele. Né? Eu acho que a maior batalha que Davi teve não foi aquela em que ele teve que guerrear com as suas mãos, não foi contra Golias, não foi contra os reis, foi quando ele teve que lutar contra o pecado. Essa foi a maior batalha que Davi teve. E essa batalha, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E Davi teve que enfrentar essa batalha. E ele passou pelo vale da sombra e da morte. Quando ele pecou, quando ele cometeu adultério com Batseba. E depois disso, não sendo suficiente o adultério, ele planejou a morte de Urias, marido de Batseba. E ali, ele cometeu todos esses atos. E a palavra do Senhor diz que não existe nada que seja oculto, que não há de ser revelado. E Davi, depois que cometeu todo esse pecado, né, com certeza ali já estava o remorso no coração dele, né, mas o pecado não tinha sido mostrado para ninguém. E Deus envia o profeta Natã até ele. E o profeta Natã, é interessante que ele chega lá através de uma parábola, né? Ele chega através de uma parábola dizendo que existia um homem poderoso que tinha muitas ovelhas, e existia um homem que tinha apenas uma ovelha. E daí esse homem poderoso ordena que aquele homem que tinha apenas uma ovelha a matasse e a servisse. E daí Davi diz assim para Natã: esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer porque ele está tomando tudo que o outro tem. E Natã se vira para Davi e fala: esse homem era você. Quando ele cometeu o pecado contra Urias e contra o Senhor. E essa foi uma luta em que Davi travou na vida dele, em que ele teve que se arrepender. Ele se apresentou diante de Deus e Deus foi lá: Davi, eu tenho 3 coisas para fazer. Você tem que se arrepender. E daí Deus ali dá oportunidade para ele se arrepender, e Davi escreve o Salmo 51 de arrependimento. Em arrependimento ao Senhor. E também tem o Salmo, deixa eu ver aqui, o Salmo 32, deixa eu ver, que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservarás da angústia, e tu me singes de alegria, cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento e cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Davi, ele teve que lutar contra o pecado. Enquanto ele não confessou o seu pecado, aqui ele diz é que o humor dele mudou. O semblante dele mudou. A história dele mudou. porque o pecado o afastou de Deus. E Davi teve que lutar contra o pecado. Ele teve que se arrepender. Ele teve que clamar ao Senhor para que o Senhor o alcançasse. E nós não somos diferentes de Davi em nada. Nós somos sujeitos, né, como diz o Senhor a respeito de Elias, nós somos sujeitos às mesmas paixões que Davi. Nós temos a mesma autoridade que teve Davi no nome do Senhor Jesus, e nós também podemos viver as mesmas, ter as mesmas consequências que Davi teve. Então nós devemos buscar ao Senhor, aprender com Davi, buscar ao Senhor. E se pecarmos, nós devemos aprender como Davi, a nos arrependermos. Porque se passarmos pelo vale da sombra e da morte, sabe o que ele diz, Davi? Ele diz assim: a tua vara e teu cajado me consolam. A vara, todo mundo já sabe para que serve, né? Pelo menos, eu lembro assim, eu já apanhei com vara algumas vezes. Mas tem uma que eu nunca me esqueci. Que foi quando meu pai bateu com a vara. Porque as outras que eu apanhei em casa, tudo normal, né? Você apanhava assim por sílaba, né? É, por palavra. Isso é para você aprender, né? E ir apanhando. O ruim quando a frase era grande, você ia apanhando, 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 não parava. Mas o meu pai não, foi pior. Porque era para me buscar meu irmão Cleiton, né? Era para buscar ele, eu esqueci de buscar ele. E ainda fui, peguei o dinheiro que estava lá e fui jogar fliperama. Sempre gostei de fliperama, até hoje gosto, né? Daí meu pai foi me buscar lá. Era duas quadras de casa para cima e mais uma, e mais duas virando para a esquerda. Eu não esqueço dessa, porque essa eu fui pulando duas quadras. Até em casa com a vara, pá, pá, pá. Ele não precisava nem falar, isso é para você aprender, porque não ia ter frase suficiente para ir apanhando até lá. Mas essa eu lembro mais por causa disso, porque foram dois quarteirões apanhando. E todos os meus amigos vendo, né? A rua era grande, conhecia todo mundo lá. E todo mundo vendo, eu lá, pulando. E não corre não, eu ouvi a frase, né? Que vai ser pior. Pular eu tinha direito, correr não podia. Daí. E Davi, ele aprendeu com a vara do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele corrige aquele que ele ama. E Deus quis corrigir Davi ali. Né? Meu pai também me corrigiu porque me amava. Ele mostrou que eu tinha prioridades, né? Não precisava ser duas quadras, mas foi. Mas, enfim. E Davi aprendeu com a vara do Senhor. O Senhor teve que corrigir Davi, e Davi se submeteu à correção do Senhor, e por isso ele foi um grande rei. Diz assim, né, tua vara e teu cajado. A vara, nós já sabemos para que serve, e o cajado? O cajado era para trazer para perto, era para recolher, né? O cajado é aquele que tem aquela argolinha em cima, quando a ovelha se desviava, só dava uma puxadinha assim, ela voltava para o caminho. Opa, não é para ir que eu tenho que ir. E Davi, ele foi reconduzido novamente para a presença de Deus. Deus usou o seu cajado e o trouxe para a presença dele. E é assim que as nossas vidas têm que ser. Nós temos que ter a correção do Senhor. E quando vem a correção, logo em seguida o Senhor usa o cajado e nos aproxima da presença dele. Você precisa se aproximar de Deus. Ali no Salmo 32 que nós lemos, né? Ele diz assim que nós devemos buscar o Senhor em tempo de poder encontrá-lo. No livro de Jeremias também diz isso, que nós devemos buscar ao Senhor em tempo de poder encontrá-lo. E que nós façamos dessa forma. E Davi ali, ainda aprendendo com o Senhor, nos declarando ali no Salmo 23 e vivendo a sua vida, né? Diz assim: prepara-se para mim uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós temos inimigos que estão guerreando neste momento contra as nossas vidas. Satanás, o nosso adversário. Diabo, o nosso acusador, está tramando. Ele está tentando tragar a sua vida. Isso que diz a palavra do Senhor, que Satanás está ao nosso derredor tentando tragar alguém que dê a oportunidade. E Davi ali, ele já sabia que o seu inimigo não tinha vez, porque ele tinha um Senhor que era poderoso. E ele já sabia disso desde o primeiro momento em que ele viu o gigante caindo, prostrado, diante do poder do Senhor. Porque quando o gigante disse, né, você vem com paus e pedras contra mim, Davi disse, não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que o seu Senhor guerreava por ele. Davi sabia disso. E você tem que saber que o Senhor Jesus já guerreou e já venceu essa batalha lá na cruz, né? Jesus, ele não tá Jesus não vai vencer amanhã só a batalha. Não, Jesus já venceu. Satanás já sabe que está derrotado, que ele não tem poder. Satanás já sabe que ele não pode dominar a sua vida se você não permitir. Porque Jesus já venceu na cruz. Jesus ali naquela cruz, ele aniquilou de uma vez por todas o poder das trevas. A palavra do Senhor diz que ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. A palavra do Senhor diz que ele riscou a cédula de dívida que era contra mim e contra você. E Davi sabia ali que o Senhor já tinha vencido os seus inimigos, e você deve saber que Jesus já venceu o seu inimigo. Então, não tenha medo, né? Às vezes as pessoas falam assim, olha, você tem que se preparar para isso e para aquilo. De fato, você tem que se santificar e tem que buscar a presença do Senhor. Mas não se prepare pensando que é para vencer uma batalha. Se prepare, se santifique ao Senhor, porque Ele é digno da sua santificação. Ele é digno da sua vida santa diante dEle. E Satanás, quando ver a santidade em você, ele vai fazer aquilo que está escrito no livro de Pedro. De Pedro não, de João. Que aqueles que pertencem ao Senhor, o inimigo não toca. As pessoas têm se santificado para lutar contra Satanás. Não, as pessoas têm que se santificar para estar na presença de Deus. Porque essa é a condição que Deus dá para que nós possamos vê-lo. Não é, essa condição não está escrita assim, ó, para você vencer o Satanás, você tem que santificar. Não, ele diz, ele diz no livro de Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não se santifique para vencer o diabo. Se santifique para estar na presença de Deus. Porque se você estiver na presença de Deus, o inimigo não pode te tocar. E Davi sabia disso. Por isso que os inimigos dele não triunfavam sobre ele. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E chegamos no versículo que diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, eu acho interessante o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque Deus, no Velho Testamento, ele chega para Moisés, no Velho Testamento, ele começa a visitar Adão no jardim. A palavra do Senhor diz que quando vinha a viração do dia, o Senhor se apresentava para Adão e conversava com ele. No dia que o homem pecou, o Senhor foi no jardim, ainda, mais uma vez, e Adão não estava lá esperando, né? Todos os dias Adão esperava, está amanhecendo, o Senhor vai vir. Acordava lá, já tinha dado nome para os macacos, para os pássaros, tudo, e acordava e falava assim, o Senhor está vindo, eu vou conversar com ele. No dia em que ele pecou, e o Senhor apareceu no jardim. Daí foi diferente, daí Deus começou a falar, Adão, cadê você? Antes do pecado, Deus vinha conversar com o homem. Depois do pecado, chega um momento em que Deus fala para Moisés, separa dois homens, e esses homens vão ser habilidosos em tudo, e eles vão construir o tabernáculo, aonde eu virei e falarei com o povo. E daí Deus começa a vir ali na tenda, né, de tempos em tempos para falar com Moisés, e Moisés falava com o povo. E daí Davi chega no momento em que ele fala assim que ele não conseguia mais ver ele habitando em palácios e Deus habitando no tabernáculo, e ele clama para Deus para que pudesse construir o templo. E daí Deus permite que o templo seja construído através de Salomão. E a palavra do Senhor diz que ali, quando aquele templo foi construído e foi inaugurado o templo através de Salomão, a presença do Senhor veio sobre o templo e encheu o templo com fogo e fumaça e com a sua glória. E daí, a partir daquele momento, Deus começou a habitar dentro do templo. Deus parou de ser recorrente vir visitar. Deus começou a habitar dentro do templo. E isso é interessante, porque já no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo diz assim: porventura não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? E o apóstolo Paulo também diz lá no livro de Atos, assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mim e em você. O interessante é que antes do tabernáculo, Deus via até o povo. Depois, o povo começou a ir até Deus. E hoje, Deus veio novamente habitar em mim e em você. E hoje Ele faz morada. Todos nós que estamos aqui, Cristo Jesus faz morada dentro de nós. E Davi falou: eu quero habitar no teu templo. E agora Deus habita em nós. Olha o valor, olha quão precioso é as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele decidiu habitar em nós. Agora, esse templo em que Davi falou assim: olha, nesse templo eu vou aprender da tua palavra, nesse templo eu vou aprender da tua lei, nesse templo eu sei que eu vou viver a santidade ao Senhor, nesse templo eu sei que eu vou ser direcionado para vencer as minhas batalhas através do Senhor. Hoje você tem que orar e ser esse templo e ouvir a voz de Deus, para que quando virem as guerras se levantarem contra você, você olhar para Deus, olhar para o Deus que habita dentro de você, Cristo Jesus, e falar: Senhor, o que eu devo fazer? E Cristo Jesus te dará a resposta para que você possa vencer. Hoje você tem que olhar para a sua vida em santidade, buscando ao Senhor diante da presença dEle. E quando você não saber qual direção tomar, você meditar na palavra dEle e Ele falar: filho, faça isso. Você tem que ser agora este homem que está sendo o templo do Senhor, onde Deus habita, e ouvir a voz de Deus. O que eu sempre ouço, né, de muitas pessoas é assim: Cris, eu leio a Bíblia e não entendo, eu não consigo entender o que o Senhor está falando. E isso é normal, né, para todos os estágios das nossas vidas. Eu já fui assim em muitos momentos. Eu lia. Tanto é que eu costumo dizer que a primeira vez que você lê a Bíblia inteira é só para ler mesmo. Porque você não começa, você não assimila muitas coisas. São muitos textos, e você só lê. Você cumpre aquele negócio, fechei o ano, né? E depois você começa a ter um maior contato e maior intimidade e começa a entender, né? E às vezes nós não entendemos, porque algumas vezes a Elisa está conversando comigo, né? Eu vou explicar assim mais fácil. E daí quando ela está conversando comigo, ela começa a conversar comigo e eu já estou fazendo alguma coisa. E eu continuo fazendo ela falando. E eu vou falando: aham, sim, tá. E daí chega uma hora que é uma coisa que tem que decidir. Porque enquanto você não tem que decidir, tá tranquilo, né? O que você acha? Aí acabou. O que eu acho? O quê? Daí a gente tem que começar o assunto de novo, né? Ela faz aquela cara brava, né? E às vezes é o contrário. Às vezes ela tá fazendo e vice-versa. Acontece, né? E às vezes nós não entendemos o que está escrito na palavra de Deus, porque nós estamos lendo a palavra de Deus, pensando em todas as coisas ao nosso redor. Às vezes nós não ouvimos a palavra de Deus porque Deus está falando e nós estamos pensando lá na frente, porque os nossos ouvidos, né? Como diz as pessoas, né, nós temos dois ouvidos para ouvir, né, e uma boca para você falar menos e ouvir mais, né? Mas às vezes os nossos ouvidos querem ouvir muita coisa. Né? Quer ouvir além daquilo que Deus está desejando falar contigo. E por isso que às vezes as pessoas estão assim: ah, eu leio a Bíblia e não entendo. Porque Deus, Ele quer falar com você durante a sua leitura da palavra de Deus. Mas talvez você fale assim: ah, é o tempo que eu tenho para ler, vou ler logo porque eu estou com sono. Vou ler logo porque eu tenho que fazer outra coisa. Vou ler logo. E aí fica mais difícil de ouvir a voz de Deus. Às vezes não é dessa forma, mas em oração você está orando e você se coloca de joelhos e ali talvez naquele momento você chora, ali você começa a abrir seu coração e você fala assim: e Deus não falou nada. Mas porque não demos o tempo para que Deus falasse? No templo dEle, Deus fala. Na sua vida, Deus fala. Então, deixe Deus falar. Se permita ouvir a voz de Deus. O que está faltando na igreja é permitir que Deus faça as coisas. É permitir ouvir a voz de Deus. É permitir que Deus haja. Porque quando Deus dá uma resposta, né, assim, ó, você clama e fala: Deus me deu a resposta, já sei o que fazer. Daí você sai atropelando tudo, porque você sabe o que fazer, mas não ouviu tudo. Você tem que ouvir tudo que Deus tem planejado para a sua vida. Antes eles corriam até o templo para ter a direção de Deus. Agora você tem que fechar os seus olhos, deixar os seus ouvidos abertos, porque o templo de Deus é você. E Deus habita na sua vida. E Deus quer falar através da sua vida. E o que é interessante, que ainda existem pessoas que correm em direção ao trono de Deus, que são aqueles que não conhecem o Senhor. E essas pessoas correm até mim e até você. E às vezes ele vem com aquele monte de problema. E daí, aquele monte de problema vai poder ser resolvido. Porque você ouve a voz de Deus. Porque você tem a palavra de Deus. E você vai poder dar essa palavra para aquele que está necessitado. Seja você um templo que Deus deseja. Seja um templo que segue a santificação. Porque a santificação serve para que você ande com Deus. E por andar com Deus, o inimigo não pode tocar em sua vida. As pessoas acham que tem que se santificar para vencer o diabo. A partir de hoje, se talvez você pensava dessa forma, se santifique para andar com Deus. Porque Jesus já venceu o nosso inimigo. Davi, ele tinha um desejo enorme de... fechei aqui, mas... tinha um desejo enorme de estar no templo do Senhor. E é interessante que no Salmo 84, quase que eu falo um salmo que não existe aqui, Salmo 184, no Salmo 84... ali não é, esse não é um salmo feito por Davi, é feito pelos filhos de Corá, né, que diz a palavra do Senhor. Ele diz assim, mas eu acredito que esse eram os desejos que Davi tinha em seu coração, quando ele falava do templo de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos dos teus altares, Senhor, dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força cada um deles em Sião. Aparece perante Deus, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu acredito que esse era o desejo de Davi. Eu acho interessante que o salmista aqui, quem escreveu esse salmo, ele olha para o templo de Deus e vê o ninho do pardal e da andorinha. E ele deseja habitar naquela casa como o pardal e a andorinha. Eu me converti por causa desse salmo. Eu não sabia que ele era um salmo quando eu me converti, né? Tinha uma canção. A canção do Diante do Trono é do CD4, que começa com amáveis são os seus tabernáculos. E quando chegou na parte do pardal, eu entendi e eu quis aquilo para a minha vida. Quando chegou na parte que o pardal encontrou casa e andorinha o seu ninho, eu percebi que eu precisava habitar na presença de Deus. Que você, como templo de Deus, perceba que, como templo, você precisa habitar na presença de Deus. Deus nos criou para que habitássemos na presença dEle, para que vivêssemos na presença dEle. Por isso que você é templo de Deus. Por isso que você é templo de Deus, para que você possa estar na presença de Deus dia após dia. No jardim do Éden, Ele queria estar junto com o homem. Antes de construir o tabernáculo, Ele disse para Moisés: Moisés, reúne o povo, manda eles se santificar, porque eu quero falar com eles. E daí Deus vai lá e fala com o povo através ali no monte. E o povo despreza o poder de Deus por medo. E daí Deus fala assim, a partir de agora, né, o povo diz para Moisés, a partir de agora, Moisés, Deus fala com você. porque nós estamos com medo, estamos a ponto de desfalecer. E daí você fala conosco: os homens preferiram ser guiados por outros homens, de vez de ser guiado pela presença de Deus. E daí Deus começa a levantar homens no meio de Israel, né? Ali depois de Moisés levanta Josué, depois de Josué levanta ali os seus juízes, né? Chega em Samuel, e Samuel é o último juiz, e ele ouve a voz de Deus desde criança, em que Deus chama ali: Samuel, Samuel. E daí depois ali de Samuel, Deus levanta Saul, e Saul para de ouvir a voz de Deus, porque ele preferiu a glória própria, porque ele preferiu a glória própria, o orgulho do povo reconhecer ele como um sacerdote, como um rei, e ele perdeu o seu trono por causa disso. E daí Deus levanta Davi, e Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração. E Davi, ele anela pela presença de Deus o tempo todo. O único pecado que Davi não cometeu, irmãos, foi de colocar outro Deus na vida dele. Davi não se prostrou a nenhum Deus. Enquanto os diversos reis que vieram antes dele, foi Saul, e os reis que vieram após ele, diversos reis se prostraram ou permitiram que na nação de Israel tivesse altares para a idolatria de outros deuses. Mas Davi jamais permitiu em momento algum, porque ele sabia aquilo que está escrito no livro de Mateus 6:33. Antes de ser declarado, ele já sabia, porque Moisés já tinha deixado em sua lei: agora, pois, ouve, pois, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo esse entendimento. Era somente o Deus que ele podia amar. E Davi sabia disso. E Davi vem lá, e Jesus vem lá na frente e fala, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ser o primeiro. Para que você seja um templo cheio de Deus, Deus tem que ser o primeiro. Permita que Deus seja o primeiro. Santifique-se ao Senhor para que Ele venha sobre ti, para que Ele permaneça sobre ti, e para que Ele fale. E quando Ele falar, você vai ver, ouvir a voz dEle com facilidade, porque você vai estar aguardando o Senhor falar contigo. Pode ser na viração do dia, pode ser na hora do almoço, pode ser antes de dormir, pode ser até dormindo, porque Deus fala com o seu povo durante, em todos os momentos, na leitura da sua palavra, através dos seus irmãos. Deus fala contigo, Deus fala com você pessoalmente. Deus, depois que você se permite ser templo dele, ele jamais se afasta, porque ele habita e vive para sempre, ele faz morada em nós. Davi também diz, lá no Salmo 132, ele diz assim: não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até ver um lugar preparado para ti. Se não está preparado ainda esse templo que Deus deseja habitar em sua vida, prepare, não dê descanso, que antes de dormir você santifique e consagre a sua vida a Deus, que agora, neste momento, antes de encerrar o culto, você santifique e consagre a sua vida a Deus. Não dê descanso até que Cristo reine e governe sobre a tua vida e faça morada, porque Ele é o Senhor e nós somos os seus servos.